Olá, queridos ouvintes, está no ar mais um Eu e o Mundo Show, programa de número 83. Eu sou seu apresentador, Felipe Rafael, e na semana passada nós fomos conversar com o pessoal do The Club Business, que é um grupo de network que acontece aqui na cidade de São José dos Campos. O clube, que é conhecido como Clubinho, traz insights poderosíssimos, sempre com uma palestra e depois com dinâmicas bem interessantes de networking. E a gente teve a oportunidade de conversar com os fundadores do Clubinho e que vocês vão ver agora. Mas antes, eu gostaria de deixar um recado para vocês. Esse podcast está disponível nas principais redes de streaming. Então, não deixe de seguir a gente nessas redes, né? Spotify, Deezer, Apple Podcast e também no nosso Instagram, @euemondolab. E também eu gostaria de lembrá-los que a gente tem o nosso site, que é o www.playground.euemondo.com. Bom, agora vamos para a conversa, que ela está super especial. Bom, gente, a gente está aqui no Pink Elephant, um rooftop aqui da cidade onde vai acontecer o The Club Business. Eu gostaria, e a gente está aqui com a Mari, com o Bruno e com a Aline, que são os organizadores dessa bagunça aqui. E eu quero saber, primeiro, como que surgiu a ideia de fazer um grupo de network. Porque a gente sabe que São José está cheio de ideias de GNI, BNI...
A gente coloca em prática, né, na realidade. Acho que você pode responder essa pergunta, né?
Tem em prática, né, mas é... Isso tudo nasceu, assim, da nossa vivência, né? A gente tinha muita vivência em eventos fora daqui de São José e região e a gente sentia falta disso aqui. A gente vivenciou muito tempo isso. Sim. E quando a gente voltava pra cá, a gente sentia essa falta de não ter aqui e de não ver o joseense se desenvolvendo assim. Porque a gente via todo mundo se desenvolvendo lá fora, São Paulo, Campinas, todo mundo crescendo e a gente meio que parado no tempo. Então a gente falou, não, a gente precisa fazer alguma coisa pra gente poder desenvolver isso, né?
E aí... essa questão mesmo, né, que a gente sente aqui em São José, que são os nichos, né? As famosas panelinhas. Então existem grupos, mas daí vai todo mundo do mesmo nicho. Então a galera do digital com o digital, os empreiteiros com empreiteiros, arquitetos com arquitetos. Só que a magia da conexão e de ampliar não só a mentalidade empreendedora, mas também de pluralizar os negócios, está justamente você juntar pessoas de nichos diferentes para não só você ter visões de uma caixa diferente da sua, mas você muitas vezes encontrar a solução para uma dor ou um problema teu da tua empresa fora daquela tua bolha, né?
Exatamente. Exato. E daí a gente resolveu criar esse ambiente, né? Esse ambiente diferenciado, onde vários nichos, várias tribos se unem e trocam ideias entre si. Então, muitas vezes, a dor de um é curada pela resposta de outra pessoa que está em outro nicho. Então, essa é a ideia, a gente realmente fazer com que a conexão aconteça entre as pessoas. E tenha um ambiente exatamente para isso, porque aqui em São José é difícil, a gente quer conversar sobre alguma coisa, quer encontrar pessoas que tenham as mesmas ideias que nós, e a gente não consegue um lugar, né? A gente não tem ou é balada ou é bar, e assim, não tinha. Então, resolvemos ser os pioneiros aí.
Para a polaridade de ser muito quadrado, né? Então, nós quisemos trazer, através da inovação, né? Que é algo muito presente também nas nossas vidas e nos nossos trabalhos. Então, trazer para dentro do The Club uma forma de fazer networking, de fazer negócios diferente do que a gente vem vivendo aqui. E não só aqui, mas fora daqui também.
É aquela questão, né? A gente, em São José, como a Mari falou, tem muitos bares, muitos lugares para poder ir. Só que a gente não tem aquela questão de, tipo, vamos no bar fazer um happy hour, mas vamos falar de negócio? A gente não tem essa vivência aqui na região. E a gente pensou, até numa conversa que a gente estava tendo com um pessoal um dia numa reunião, eles falaram assim, cara, vocês profissionalizaram a conversa de boteco. Eu falei, cara, é mais ou menos isso.
É, vocês inclusive usam lá na bio, né? E vocês mesmos são de segmentos diferentes, né? Você é do segmento de saúde, você é de qual segmento?
Eu sou do segmento de palestras mesmo, a gente trabalha com... Eu trabalhei 10 anos na Polo Palestrantes, que é uma empresa de palestras, fazendo networking com grandes palestrantes. Então eu vim do ramo de networking, de empreendedorismo mesmo.
E você, Aline?
Eu trabalho com autoconhecimento, né? Então eu sou coach, sou psicanalista e trabalho com algumas outras terapias integrativas. Então eu saí de dentro do escritório de atendimentos individuais e hoje eu trabalho com cursos, mentorias, tanto individuais como em grupo também. Trouxe toda essa parte do autoconhecimento na prática, né? Como uma base de um pilar para que você construa qualquer coisa que faça sentido na sua vida. Seja uma relação pessoal, seja uma relação profissional, mas que você realmente veja propósito naquilo que você está fazendo, né?
Bom, vocês estão na terceira edição do evento, né? A primeira foi no Vila Moá, o segundo já foi aqui, e o terceiro está acontecendo aqui de novo, no Pink Elephant. Vocês já conseguem ver uma diferença do primeiro evento pro de hoje? Ou melhor, pro de hoje não, porque ainda não aconteceu. Mas nos primeiros eventos, vocês conseguem ver alguma diferença?
Não só conseguimos, como muitos dos convidados, muitos dos participantes vieram nos falar, né? Como a gente conseguiu elevar o nível. Mas isso por quê? Nós trabalhamos com padrão de excelência. Então, o que a gente quer? A gente quer ouvir das pessoas o que podemos melhorar. Então, a gente pegou todos os comentários, passamos um form depois do evento, para que eles pudessem nos falar mesmo, ó, o que você sentiu falta? Beleza, então vamos trazer isso, isso, isso. E a segunda edição, assim, já subiu um nível absolutamente, né? Absolutamente. Todo mundo comentou, então a gente ficou muito satisfeito. Foi bem legal.
Quais pontos que trouxe uma diferença significativa do primeiro até agora, né? Então, obviamente, é um projeto que está sendo estruturado, a base dele está sendo estruturada, mas ficou tão visível as diferenças do primeiro para agora, porque a gente não só escutou, mas a gente implementou e modelou o evento em cima do que as pessoas deram de sugestões. Então, não só a gente estudou mais, a gente se profissionalizou também, não em termos de técnica, mas em termos de entregar experiência, mas também realmente implementamos o que escutamos das pessoas.
Exatamente, a gente, como eu estava falando com o Vitor agora há pouco, a gente quer uma coisa muito próxima das pessoas, a gente quer todo mundo próximo da gente, a gente não quer algo frio, algo distante. Eu acredito muito no networking, no networking antigo, que é aquele networking onde tem o relacionamento, onde precisa do relacionamento para a gente poder conseguir agregar valor na vida das pessoas. E aí assim a gente conseguiu trazer mais próximo possível as pessoas dos outros eventos para a gente poder aprender mais com eles e poder implementar mais as coisas nos próximos eventos.
É assim, a gente está caminhando para um quarto evento, né? E vocês já se estruturaram de uma forma assim, há espaço para mudar? Eu sei que excelência, mudança constante, mas assim, o que mais que vocês acham que pode ser implementado ainda nesse segmento de network? Igual eu falei para vocês, a gente tem essa questão aí desse network como, né, o BNI, GNI, que coloca obrigações, né? Ah, você tem que trazer 20 negros, você tem que... E existem vários formatos, né, várias modelagens de network. O que vocês podem adiantar pra gente, assim, de novidade? O que pode vir a ter?
Olha, na realidade tem muita coisa por vir, né? E uma coisa que a gente pode falar, que é um spoiler, mas que todo mundo já sabe, na realidade, que é uma coisa que nós queremos, desde o início, é trazer grandes nomes para o nosso evento, então, para palestras. Grandes referências, tanto do mundo digital, quanto do mundo do empreendedorismo, quanto do mundo de finanças. Então, assim, nós queremos realmente trazer palestrantes a níveis nacionais para que façam parte, para que a gente consiga realmente entregar esse conteúdo de forma acessível e de forma igualitária aqui em São José. Entendeu?
E é entender que o happy hour de negócios, ele é o que a gente chama de topo de funil. Ele é o nosso topo de funil quando a gente fala de uma esteira de produtos, de uma órbita de produtos do The Club, né? Porque quando nós entendemos e levantamos as necessidades de desenvolver, de fato, uma mentalidade empreendedora nas pessoas de São José e do Vale, a gente precisou entender que essas pessoas, elas precisavam entender que elas existem, Então elas precisavam entender que existem outras pessoas buscando as mesmas coisas. Então o happy hour, ele é esse primeiro contato. Então agora, depois de 3 edições, né, e rumando para uma 4ª edição, a gente já conseguiu modelar o evento. Então agora ele vai realmente, né, ser estruturado como um produto depois de todos esses testes. Então assim, se você me diz que você vê muito espaço ainda para inovação dentro do happy hour, hoje eu não vejo mais muito espaço para grandes inovações. Porém, o que vai vir a partir de agora, através de outros serviços e produtos, entendeu? É que vai começar de fato o jogo do The Club.
Eu acredito muito que, assim, como a Aline disse, né? Não tem muito o que inovar. Porque a gente não pode fugir muito do relacionamento, da coisa antiga mesmo, de aproximar as pessoas. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode trazer pessoas diferentes, como a Mari falou, pessoas novas, pessoas que estão no auge, para poder trazer os exemplos para a gente. Então a gente pode trazer as referências, igual a gente está trazendo o Vitor agora, que ele tem toda a história dele, a bagagem dele com a B-Up Educação. Então assim, ele vai trazer uma mentalidade muito legal, muito diferente do que a gente estava acostumado a trazer nos outros eventos. Então a nossa inovação vai ser exatamente nessa parte, através de pessoas, de conteúdo.
Lembrando que o Happy Hour de Negócios é um dos produtos do The Club Business, né? Então, assim, a intenção é que o The Club tenha várias fontes de networking, várias fontes ali de eventos ou de encontros e de conhecimento. Então, o Happy Hour, ele é isso. Agora, nós estamos inovando para um evento maior, para uma imersão, vamos ser imersão, workshops. Então é isso, a gente está estruturando.
Eu acho que a maior inovação de vocês foi colocar um happy hour na segunda-feira, né? Porque normalmente happy hour é feito quinta, sexta, né? Tem alguma coisa da data? Porque essas galera do empreendedorismo, tudo louco, põe significado em tudo. O que significa happy hour na segunda?
Eu tenho muito forte para mim que segunda-feira é um dia teoricamente morto para o empreendedor. A noite do empreendedor é um dia morto. Então, é um dia que a gente consegue reunir o maior número de empresários, de empreendedores. A gente vai fazer uma reunião na quinta, na sexta, é quase impossível você conseguir um empresário para poder fazer uma reunião, um happy hour até que seja, entendeu? Então, na segunda-feira, a gente realmente consegue unir o melhor dos dois mundos.
Tanto... Na sexta, a gente já está cansado da rotina, né? Então, você não vai se entregar mais 100%, né? Para fazer essas trocas e conexões, porque o networking é isso, não é você vir aqui e entregar cartão, né? O networking são conexões verdadeiras. Então, a gente já pensou nisso, falou, pô, quinta e sexta já está cansado. Geralmente, já tem 1 milhão de BOs estourando na empresa. Então, na segunda-feira, meu, você tá fresco do final de semana, é um dia que geralmente não tem outros compromissos acontecendo e foi por isso.
Fora que, com isso, a gente acabou selecionando realmente o público que queria, de fato, participar. Porque, assim, pra você sair de casa numa segunda-feira à noite, é porque você realmente tem interesse e você quer estar aqui presente, 100% presente, querendo se desenvolver.
Ainda mais aqui no alto de um prédio... A 12 graus de temperatura, você tem que ter muita vontade, certo?
Não viram oba-oba, entendeu? Então é entender que a gente não precisa trazer um ambiente rígido pra gente se falar de negócios, mas também não é a festa do caqui, né?
Bom, gente, muito obrigado. Foi muito bom. Festa do caqui. Mas, ó, festa do caqui é foda.
Eu tava... do caqui, assim, um negócio meio...
Existe e é super organizado, por isso que eu acho uma sacanagem falar que a bagunça é a festa do caqui, porque, tipo assim, festa do caqui.
Fica a festa do caqui.
Festival do caqui.
O festival
do caqui. A festa do caqui fica ali, São Roque, fica no interior norte de São Paulo.
Adoro o caqui, gente.
É o tomate sem caroço, né?
Sem caroço docinho, enfim.
Eu vi, passou aqui a Nath, né, a Nath de Taubaté. Vocês têm a noção desse alcance que vocês têm, assim, através de pesquisa? Hoje vocês pegam empreendedores de quais regiões, assim?
Olha, vem, pra você ter noção, vem gente desde Santo André, São Paulo, Taubaté, do litoral, Jacareí. Então, assim, realmente a gente conseguiu, Paraibuna, a gente conseguiu expandir pro Vale do Paraíba, sabe? Então, essa noção a gente começou a ter. E é uma responsabilidade muito grande, né? É uma responsabilidade muito grande.
Pra falar a verdade, no primeiro a gente não tinha essa noção.
No primeiro não.
A gente não tinha essa noção. E no primeiro a gente já teve esse alcance, porque no primeiro já veio gente de Jacareí e de Paraibuna, no primeiro. Então a gente não tinha noção. E quando a gente fez o primeiro, já veio gente de longe assim, a gente falou, nossa, calma aí. No segundo a gente tem que fazer um negócio melhor porque vai vir mais gente e tal. E aí a gente começou a entender essa amplitude que a gente tá alcançando, né?
Primeiro, foi realmente demanda reprimida e muita curiosidade também da nossa própria audiência, né? E aí, a partir do segundo, o público começou a ser mais selecionado num sentido de, da vontade de fazer o negócio acontecer, da vontade de realmente se conectar, de muitas pessoas que, inclusive, não são ainda empresários nem empreendedores, mas que pensam em empreender e desenvolver, de fato, essa mentalidade empreendedora, entendendo que você não precisa necessariamente ser um empresário para ter uma mentalidade empreendedora. Então, assim, hoje a gente já tem noção de onde vêm as pessoas, mas eu sinto que a gente ainda não tem noção do impacto que a gente está trazendo. Então, a gente olhar a nossa página do evento com mais de 1.200 acessos foi algo que eu olhei e falei, quê? Sabe? Então, a gente não tinha essa noção e agora a gente também está conseguindo mensurar esse alcance, não falando de demográfico, né? Mas falando de impacto.
Impacto, é. E eu digo mais ainda, porque a gente entrou ali agora para fazer o check-in, já tava com mais de 1.400. Então a gente alcançou mais 200 nessa meia hora aí, ó.
E tem uma coisa que eu acho legal, eu conheço a Mari, né? A rede social da Mari. Você tem a sua rede social também, que é um barato. Você eu não conheço, não sigo ainda, Aline. Mas você acha que muito desse público também é a questão do engajamento que vocês têm nas próprias redes sociais? Você tipo, porra, eu sigo a Mari e quero estar no mesmo lugar que a Mari. Tipo, não importa o que a Mari vai fazer, se a Mari vai falar de negócio ou se a Mari vai falar de canino. É, eu quero estar no mesmo lugar que ela, quero estar no mesmo lugar que cada um de vocês. Você não acha que traz muito isso de querer estar junto, essa questão influenciadora de vocês, né? De ser um influenciador na área, cada um na área de vocês. Você acha que traz esse público? Esse público também tem um pouco de pessoas que só seguem vocês nas redes sociais e que aí dá um estalo, puta, vamos ver o que eles estão fazendo.
Com certeza, e assim, pelo menos pra mim, na minha opinião, eu quero mais é que isso aconteça mesmo, porque quando a pessoa vem, que seja através de mim, ela vai entender, ah, eu não tô aqui só por causa da Mari, eu vim pra cá esperando conhecer a Mari, mas, meu Deus, olha o que esse evento me entregou. Eu saí daqui com o negócio fechado, que é normalmente o que acontece, as pessoas acabam fechando negócios aqui.
Entendeu? Ou então as pessoas conhecem uma Mari.
Exatamente.
Na internet e chega aqui e fala, porra, que Mari é essa?
Exatamente.
Sabe, tipo, ajudou na carreira de vocês, assim como, assim, que o objetivo de vocês é ajudar a carreira dos outros. Mas a carreira própria, olhando um pouco aí na questão pessoal mesmo, ajudou um pouco vocês?
Um pouco não, né? Bastante, assim, o aprendizado que a gente vive por trás, o antes, né? É, até em relação a desenvolvimento pessoal, em relação a desenvolvimento de trabalho em grupo, a equipe. É uma coisa, assim, que acho que todos nós aprendemos muito. Não é só... Porque a gente acha que o evento é só aqui, né? Mas a gente tá o quê? Há um mês, né? Um mês fazendo o evento acontecer. Então, é claro que traz aprendizado e é claro que para qualquer área, de qualquer carreira. É uma experiência de gestão de pessoas, é uma experiência de realmente ali de liderança, é uma experiência de fazer acontecer que ajuda demais.
Inclusive, antes de eu continuar essa parte, eu queria até comentar a pergunta anterior. Você perguntou sobre os nossos seguidores e tudo mais. Como a Aline comentou, no primeiro, realmente teve bastante gente que veio curioso das nossas redes, para poder saber como que era. E muitas das pessoas, na hora, entenderam, como a Mari falou, mudou a mentalidade da pessoa. Eles vieram porque eles queriam nos ver, queriam conhecer o nosso trabalho de um pouco mais próximo, e aí, lá no evento, eles entenderam a mentalidade que eles precisavam ter, e acabaram mudando, e acabaram migrando pro outro evento e tudo mais, e veio. E tem gente que tá aqui desde o primeiro, que foi assim, fui para ver a Mari, fui para ver a Aline, e tô aqui até agora porque eu quero me desenvolver mais, porque eu aprendi muito no primeiro, aprendi muito no segundo, eu quero aprender mais com vocês no terceiro.
E falando do poder do digital, né? Eu trabalho com Instagram há 8 anos. Então sempre foi um canal de realmente de influência muito grande para mim. Então hoje realmente eu construí a minha marca e um dos grandes veículos de comunicação é o Instagram. Então não importa se a Aline vai vender coxinha, se a Aline vai fazer o happy hour de negócios, se a Aline vai voltar a atender terapia, entendeu? As pessoas realmente elas estão interessadas no, em qual é a mensagem que a Aline vai passar, independentemente do, de qual o produto, do que está acontecendo, né? Então você vê que você realmente cria um poder de comunidade. É uma comunidade ali, então é mais um veículo, um ponto de contato para você estar com a sua comunidade. Por isso que eu acredito ser fundamental, por mais que, por exemplo, hoje meu negócio ele está sendo todo migrado os cursos e mentorias para 100% online, né? Então, por mais que seja uma frente, porque chega um ponto do negócio que você precisa ter escala, né? Então, o online ele traz muito isso, mas... Em contrapartida, você precisa do contato físico, do offline, porque o online ele te traz visibilidade e escala, mas é o offline que te traz a conexão e a, o tornar a comunidade parruda, entendeu?
Eu me sinto tão feliz de ouvir isso de vocês, né? Porque o meu trabalho, eu desenvolvi um termo, né, que a Eu e o Mundo, ela trabalha no metaverso físico. Na verdade, o digital, ele amplifica relações, quer dizer, para mim, para minha empresa, né? Minha ideia, a minha cabeça funciona da seguinte forma, que não existe cidade inteligente sem gente, entendeu? Não existe metaverso sem gente. Então, a gente trabalha bastante com o digital, né? Que é como o maquininha... Porque a primeira vez que saiu, acho que vocês sabem, Pokémon GO, eu fiquei impressionado com aquilo. Falei, putz.
Foi uma febre.
Como é que as pessoas elas conseguem se relacionar pessoalmente, mas através de uma plataforma digital? Que para você caçar o bichinho, você tinha que estar no Parque Santos Dumont com o seu celular.
Com um monte de gente.
E aí você monta o que você falou da comunidade. Então, é muito interessante. Eu achava que eu era só um maluco que pensava desse jeito, né? É, porque hoje, infelizmente, as pessoas criam conteúdos para algoritmos e não para pessoas. As pessoas, elas são sempre colocadas de lado, né? Principalmente quando a gente fala de parecer mais, se tornar autoridade naquilo que você faz, né? Então, como, né?
Inclusive, isso é um dos pilares do clubinho, né? Que a gente chama de clubinho carinhosamente, o The Club Business. Mas é a humanização, entendeu? Nós estarmos aqui, ó, perto das pessoas, conversando com todo mundo e não nos colocarmos em um pedestal, porque nós somos da diretoria, porque nós... Não, a gente está aqui, a gente vai conversar com todo mundo, a gente vai participar das atividades...
Já a história das pessoas que vieram desde o primeiro. Então a gente acompanha o que está acontecendo na vida dessas pessoas, as transformações que estão acontecendo desde o primeiro. É
bem legal. Comunidade. É bem legal isso.
É, e realmente falta bastante isso. Eu gostaria de agradecer a vocês. Foi bem legal entender o que é o The Club. Espero que a minha audiência também entenda o que é o The Club. Espero que minha audiência venha ao The Club, ter essa experiência de negócio diferenciada. Na verdade, vocês falam que é inovador, né? A gente fala que é inovador, mas a fogueira tá aí. Cabe as pessoas sentarem ao redor dela e conversarem, né?
Exato.
A inovação hoje em dia é o retorno pro simples. Essa é a grande inovação. Entendeu? Então as pessoas ficam fritando.
Pode comemorar.
Vai, Felipe, abraça a folha.
Abraça
porque...
a planta.
Abraça a planta, Felipe. Porque as pessoas ficam aí fritando em como criar um negócio muito tecnológico, muito louco. As pessoas só estão querendo voltar a ser gente. E não tem como a gente ser gente e se complicar a parada. É o retorno pro simples. Essa é a grande inovação.